Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa da série Seres Humanos de Negócios. Eu sou José Ernesto Bologna, psicólogo administrador, e hoje nós temos o prazer de receber na nossa entrevista o Cláudio Haddad. Cláudio Haddad é um profissional, um empreendedor muito conhecido no Brasil e no exterior. Atualmente ele é presidente do IBMEC São Paulo, presidente do Conselho da Veres Educacional, da qual é também acionista. É engenheiro, doutor em economia pela Universidade de Chicago e foi diretor superintendente do Banco Garantia, administrador da dívida pública do Banco Central na década de 80 e professor da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. O Cláudio tem uma experiência muito grande, não só como empreendedor, também como administrador e também como educador. Nos últimos anos, o Cláudio tem se dedicado à Veres Educacional, que reúne o IBTA, IBMEC Rio, IBMEC Belo Horizonte e o IBMEC São Paulo, que hoje é uma instituição de ponta na área de formação de economistas, de administradores, numa vertente muito humanista do capitalismo contemporâneo. Essa série, Seres Humanos e Negócios, tem grande prazer, portanto, em discutir o tema central, humanismo e negócios, com o Cláudio Haddad. Cláudio, gostaria de agradecer a sua presença e te deixar cumprimentar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes aí rapidamente para começarmos.
Ok, Bologna, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade, quer dizer, boa tarde a todos vocês, quer dizer, que nos escutam.
Cláudio, eu gostaria, nessa série que você tem consciência, que tenta reunir valores do humanismo e negócios, numa questão muito profunda do capitalismo contemporâneo, principalmente depois que o muro caiu em 89, depois que todas as questões de natureza social profundas entraram, fizesse um primeiro comentário sobre a sua visão, e aí eu gostaria de explorar a vertente educador, utilizando aí este sucesso do IBMEC São Paulo e do IBMEC em geral, da Veres Educacional, falando um pouco desses valores. Quer dizer, qual é a sua percepção como economista e como empreendedor do estado da arte em matéria de humanismo e negócios?
Bom, essa pergunta é altamente complexa, Bologna. Mas eu diria o seguinte, eu acho que o que a queda do comunismo provou é que, pelo menos em termos de crescimento, desenvolvimento da sociedade, um regime que preza quer dizer, liberdade negocial, liberdade de mercado, liberdade de empreender dentro de instituições que sejam fortes e que, por conseguinte, preservem e reforcem valores éticos e, principalmente, sociedades voltadas para o mérito, a meritocracia, realmente quer dizer, se desenvolvem mais. Quer dizer, não só assim, vão mais longe, como também tem um ambiente dentro delas muito mais humanista, muito mais pró-liberdade, respeitando a diversidade, as diferenças e assim por diante. Aquela ideia de que o socialismo, o comunismo, era um regime mais humano do que o capitalismo, foi, digamos, demonstrada de forma cabal pela experiência empírica, quer dizer, dos países que adotaram o comunismo e o socialismo, que na realidade era muito mais desumana, né? Muito mais coerciva, para se manter de pé implicava em falta de liberdade de ir e vir, falta de liberdade de empreender e assim por diante. E, além de tudo, gerou nas sociedades um comportamento muito nocivo, quer dizer, a desconfiança do vizinho, quer dizer, o medo da autoridade e assim por diante, comportamentos esses que são muito nocivos para o engrandecimento do ser humano e para o crescimento do país. Então, isso aí eu acho que foi absolutamente demonstrado, né? A chave é esse casamento entre quer dizer, mais liberdade de mercado e mais proteção individual. Eu acho que é com esse casamento que as sociedades se debatem, né? E cada uma tem um modelo que vai um pouco mais para um lado, vai um pouco mais para o outro, né?
Ótimo, Cláudio. Eu gostaria de, agora, utilizando esses conceitos que você trouxe, me concentrar um pouco mais no Brasil. E aí apelar, no bom sentido, para este doutor em economia pela Universidade de Chicago que você é, e para essa experiência da dívida pública no Banco Central, que apesar de ter acontecido na década de 80, enfim, ainda existe como um grande problema da macroeconomia brasileira. Coloca para nós, para os nossos ouvintes, a sua visão do Brasil atual neste panorama de franca vertente capitalista, enfim, moderna ou pós-moderna, que nós estamos assistindo. Como é que você vê tanto as limitações importantes, estruturais, quanto as perspectivas, os potenciais do Brasil nesse panorama?
O Brasil, evidentemente, tem enorme potencial, sempre teve e ainda continua tendo. Quer dizer, o Brasil é um país curioso, no sentido que, quer dizer, embora a gente viva dentro do sistema capitalista, mas, na realidade, nunca nós tivemos um capitalismo no sentido americano aqui no Brasil. Quer dizer, o modelo brasileiro sempre foi muito concentrado no Estado. Quer dizer, na verdade, durante anos tivemos um modelo nacional, assim, desenvolvimentista, que teve o Estado como principal protagonista. O Estado como alocador de recursos, como dono de empresas, planejador e assim por diante, regulador e assim. Quer dizer, mais recentemente, o modelo evoluiu, principalmente porque se verificou de que o modelo anterior havia falido, na realidade, as empresas estatais em geral, inclusive quebraram, quer dizer, boa parte delas, e o mundo também mudou muito. Quer dizer, esse modelo era um modelo que ficava de pé em um mundo fechado, em um mundo com muito pouco comércio internacional, muito pouca abertura, muito controle cambial e assim por diante. A partir dos anos 80, quando esse mundo mudou, o Brasil ficou uma ave rara nesse mundo, e teve que mudar também, assim como vários outros países. O problema é que a transição não foi feita adequadamente para um modelo em que, digamos, privilegiava mais mercado, liberdades individuais e assim por diante. Porque o governo no Brasil assumiu um papel de provedor, quer dizer, o governo sempre foi provedor no Brasil e sempre foi provedor muito mais para os mais ricos do que para os mais pobres, né? Daí a nota, quer dizer, a nossa alta concentração de renda. A partir da abertura política e dessas mudanças institucionais que aconteceram, o governo passou a prover para os pobres, mas continuou provendo para os ricos. Tanto é que, se nós olharmos os gastos do governo, eles são ainda mais concentrados na camada mais alta da população, seja via aposentadoria, seja via ensino superior gratuito e assim por diante. Digamos, de tal forma que o governo age muito pouco como instrumento de equalização de rendas. Então, o que houve foi o seguinte: eu acho que o Brasil, nessa preocupação com o chamado social, que é absolutamente válida, porque há enormes disparidades e problemas no Brasil, mas acho que nós adotamos um modelo meio capenga e muito rápido no sentido de implantar aqui no Brasil uma pseudo-social-democracia, copiando os modelos europeus, que são interessantes para países com a renda per capita que eles têm. É um modelo de alta regulamentação, de alta proteção ao indivíduo, previdência generosa, embora aqui tenhamos montado uma previdência que é muito mais generosa do que os países europeus, que visavam reduzir o risco da sociedade em função dos vários ciclos econômicos, dos problemas, etc., que aconteceram principalmente, digamos, na primeira metade do século XX, assim, nesses países. E aqui o Brasil seguiu o mesmo caminho. Então, nós temos uma Constituição, hoje, que é um tratado que regula tudo, garante direitos a todos, né? direitos, muitas vezes, que o Estado não pode suprir, porque depende de uma série de outras circunstâncias, fora do alcance do Estado. E assim por diante. Então, nós estamos com um modelo híbrido aqui no Brasil, e essa alta regulação e alta interferência e peso do governo na economia, o governo hoje, se nós olharmos o produto interno bruto do país, o governo gasta entre 42% e 44%. Isso é nível europeu, nesses países que já alcançaram um nível de renda per capita 6 vezes maior que o Brasil, então podem se dar ao luxo de ter menos crescimento, ter menos dinamismo nas suas economias em prol de uma proteção e de uma igualdade, digamos, muito maior. O que é meio difícil de argumentar ser o caso do Brasil, com a renda per capita que nós temos e com todo o potencial que nós temos.
Ou seja, o que Cláudio Haddad, o nosso entrevistado da série Seres Humanos de Negócios, nos alerta, a consciência que ele nos traz nessa resposta, é que o modelo híbrido adotado pelo Brasil, querendo ficar com o melhor dos mundos, acabou não tendo os recursos de uma sociedade avançada, como as europeias, a tentar, de alguma forma, construir uma social-democracia, e isso acaba sendo capenga numa grande medida. Cláudio, isso nos leva, e me leva, é uma pergunta, evidentemente, de alta complexidade, e esse programa tem esse objetivo, discutir temas de alta complexidade, que são as reformas, né? Eu gostaria de te ouvir como empreendedor, a essa altura como educador, né? Eu sei que você está muito preocupado com a educação dos jovens brasileiros. Há algumas opiniões a respeito da reforma, das reformas necessárias ao Brasil. Isso nos coloca temas profundos de questão ética, portanto de questão humanística, quanto à qualidade dos nossos congressistas, quanto à dificuldade de se formar estadistas de grande capacidade de liderança no Brasil. Coloca um pouco a sua visão como brasileiro e como empreendedor deste assunto. Reformas necessárias ao avanço do Brasil no mundo que se globaliza tão rapidamente.
Ok, perfeito. Bom, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a principal, eu não diria reforma, mas a principal prioridade, e implica reformas no processo, é, evidentemente, educação. Educação é essencial. Quer dizer, nós não vamos chegar no rol dos países desenvolvidos, principalmente num mundo cada vez mais competitivo, se não dermos cada vez mais ênfase em educação e principalmente educação fundamental. Nós ainda temos uma situação triste no Brasil, em que, embora a quantidade, em termos de quantidade, nós temos avançado muito, a qualidade ainda é muito precária da educação no Brasil, e é precária tanto nas camadas inferiores, quanto nas superiores. Isso é que é preciso deixar claro. Quando nós olhamos para o resultado do exame PISA, nós, quer dizer, ficamos num dos últimos lugares entre os países que participam do teste. Agora, se nós olharmos a classificação da nossa elite, quer dizer, os melhores 5%, os melhores 10%, eles também ficam atrás, quando nós comparamos com os melhores 5% e os melhores 10% dos outros países. E, quando nós olhamos o exemplo dos países da Ásia, sem dúvida, foi a educação que pôde sustentar e realimentar aquele crescimento econômico que eles tiveram extremamente alto durante muitos e muitos anos. Estou falando do Japão, estou falando da Coreia, estou falando agora da China, que está dando uma ênfase imensa em educação. Então, se nós não dermos essa ênfase aqui no Brasil, nós não vamos chegar lá, nós vamos continuar para trás. Isso, número um.
Ou seja, o que você nos traz é como número um, e daqui a pouco você avança para as outras categorias, é que entre questões ligadas à reforma tributária, reforma política, reforma do judiciário, etc., você coloca como prioridade absoluta uma tentativa, um esforço massivo de reforma da educação.
Certo.
Por favor, eu te interrompi, siga nos outros itens.
Vamos lá. Agora, ênfase em educação implica reformas. Isso aqui é preciso também enfatizar, porque com o sistema que nós temos hoje, eu acho que a educação passa principalmente pelo assunto gestão, gestão na educação, e gestão eficiente na educação esbarra em uma série de regulamentações e no processo que nós temos hoje no Brasil, que não é um processo meritório, que não incentiva a concorrência, que não incentiva a capacitação cada vez melhor dos professores, dos alunos, que não premia os melhores professores em detrimento dos ruins e assim por diante. Então, passa por reformas também. Agora, a segunda reforma, que eu diria tão importante quanto, é a reforma do Estado. Quer dizer, como eu falei, o governo gasta nesse país 42% ou 44% do PIB. E nós temos uma carga tributária, se considerarmos outras receitas tributárias, além dos impostos, de mais ou menos uns 40% do PIB. Quer dizer, isso é nível de país desenvolvido sem sermos, né? E, além de tudo, a gestão desses recursos, nós estamos vendo, gasta 42% do PIB. Ah, bom, pode-se dizer, não, mas os juros são absurdamente altos. Tá bom, tira os juros. Os juros são os 8% do PIB. Ainda estamos falando de 36% do PIB. 36% do PIB é muito mais que os países de mesma renda per capita gastam, é acima do que os Estados Unidos gastam, olha que eles têm gastos militares extremamente elevados, né? E com isso, nós não conseguimos gerar um mínimo de eficiência em serviços básicos. Ou seja, a gestão dos recursos é muito ruim. Não só nós temos que cortar despesas, como melhorar a gestão. Porque se nós não cortarmos despesas, os juros são uma consequência. Os juros não aconteceram por acaso, não foi uma coisa exógena que aconteceu na economia brasileira, né? Os juros são produto de gastos passados. A dívida aumentou muito, então se paga muitos juros, né? E se, aí, também se paga muitos juros porque houve uma série de erros de política econômica, de tal maneira que há um grau de risco relativamente elevado quando visto na economia brasileira. Então, nós temos esses fatores todos que dependeram de políticas erradas no passado. Então, para consertar isso, nós temos que atacar a causa. A causa, hoje, é o tamanho do governo. E esses gastos do governo, ainda que são mais graves, são todos em despesa corrente, praticamente, né? Então, nós temos que atacar isso. Para atacar isso, temos que ver onde estão os grandes componentes. O grande componente, sem dúvida nenhuma, é a Previdência Social. O país gasta hoje 13% com aposentados, do PIB. Né? Os aposentados levam 13% do PIB, sendo que a população de idosos no Brasil, acima de 65 anos, é cerca de uns 8%, ligeiramente menos. Então, nós temos aí uma discrepância violenta entre população-alvo e gastos como percentual do PIB. Isso tem que ser consertado. Se não consertarmos isso, essa situação tende a se agravar com o tempo. O importante aí é frisar, que às vezes falam do déficit da Previdência, o problema não é o déficit. Você ter um déficit de 4 com o governo gastando 10 e arrecadando 6 do PIB é uma coisa. Se tem um déficit 0 com o governo arrecadando e gastando 20, é outra coisa totalmente diferente. Ou seja, o importante é o nível de gastos, não é o déficit. O nível de gastos é muito alto. O Brasil está gastando muito com aposentados, transferindo muito dinheiro para aposentados, né? Segundo um economista conhecido falou, o Brasil tem uma clara preferência pelo idoso, em detrimento da criança, né? Então, isso está acontecendo.
Essa sua reflexão, e aliás muito bem ilustrada por números de macroeconomia, me leva a uma pergunta certamente também complexa, que é a seguinte: em muitos países do mundo, você vê uma preocupação de natureza federal, né, uma preocupação do grande Estado com a educação básica, e conforme o aluno vai aumentando, a idade do garoto vai crescendo, ele se desloca ou para o sistema privado, etc., e a universidade tende a ter uma lógica própria de país de primeiro mundo. No Brasil existe o conhecido fenômeno, que você frequentemente comenta, de que a universidade pública acaba recebendo os alunos das melhores famílias, formados nas melhores escolas, e a tendência com o Fundef de municipalizar, se podemos usar essa palavra, a educação fundamental, com a evidente fragmentação que alguns apontam nisto. Como você está falando ainda no macro, daqui a pouco eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes, nós entraremos sim nas questões mais individuais, mais pessoais, mas nós precisamos falar um pouco do contexto, né? E nesse caso o Cláudio tem uma percepção muito grande de macroestruturas. Comenta um pouco a sua opinião sobre isto. Quer dizer, o Brasil decidiu a certa altura que a educação fundamental ficaria na mão de municípios, e que as outras educações ficariam distribuídas de outra forma. Comenta essa grande política, segundo a sua visão.
Eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que quanto mais descentralização, mais perto do público-alvo, melhor deveria ser o processo. O problema é que existem alguns impedimentos para que o público-alvo efetivamente gerencie adequadamente o processo. Você tem, quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, também você tem educação assim, municipalizada, inclusive ela é financiada com imposto predial, o que alguns alegam que torna o processo mais concentrador de renda, que as comunidades mais ricas, por conseguinte, têm casas que valem mais, então o imposto predial é mais alto, e por conseguinte as escolas são melhores. Isso acontece, de fato, mas o público fica em cima da escola, né? Há uma participação muito grande das famílias no processo escolar, assim como na Ásia também. A família participa muito do processo escolar. O problema do Brasil, por várias razões, as famílias se envolvem pouco com o processo escolar. Muitas vezes as famílias acham que por ter uma escola perto, se ela estiver pintadinha, está ok. Está correto. O filho vai para a escola e está muito bem, se o filho não aprende, o problema é do filho que é vagabundo, quer dizer, e assim por diante. Né? Quando, na realidade, o problema dentro da escola, no processo educacional, está muito capenga. E não há uma fiscalização adequada. E o que aconteceu no Brasil, que é a chamada classe média, que na verdade é a classe alta, desistiu da escola pública. Então, tudo bem, eu ponho meus filhos na escola particular, que é boa, e deixo a escola pública de lado. Então, quer dizer, a escola pública é basicamente frequentada por filhos de pessoas que tiveram muito pouca educação também, e por conseguinte também podem não tem muita condição de avaliar a qualidade da educação que o seu filho está recebendo. Isso junto com, embora a educação esteja municipalizada, mas as regras são tais que o processo da oferta, quer dizer, os professores, como eles se comportam, quer dizer, uma escola pode, digamos, trocar de professores 3 vezes no semestre, quer dizer, o diretor da escola pode também ser trocado frequentemente. E não há nenhuma, tem uma palavra em inglês que se chama accountability, que eu não sei bem traduzir aqui, quer dizer, uma responsabilização, quer dizer, do professor ou dos professores por resultados. Há zero transparência. O pai que põe o filho numa escola pública, ele sabe a média dos resultados, das aferições daquela escola pública comparada com as outras escolas públicas de bairros próximos ou de outros estados ou de outras regiões? Não. Não há nenhuma transparência. Então, com falta de transparência, com um processo burocrático rígido que não privilegia mérito na oferta do ensino, fica muito difícil para os pais, dado o seu background educacional também, digamos, deficiente, avaliar a qualidade da educação do filho e muito menos cobrar. Então, essas coisas que têm que serem, quer dizer, agora mais focalizadas no Brasil, né?
Ou seja, nessa dificílima questão que a filosofia humanística coloca muito claramente, embora nem sempre responda, nós temos que fazer uma escolha sobre isso enquanto sociedade, que é até onde o Estado entra no vão, né, entre pais menos educados por condições históricas, por condições sociais, e filhos que deveriam ser melhor educados, o que você está falando é justamente o que você está descrevendo, é o enigma no qual nós nos encontramos. Quer dizer, como é que o Estado poderia, seja através do município, seja através de outras instâncias, entrar neste intervalo que se forma entre as gerações? Porque, de um lado, do ponto de vista de valores do humanismo, não podemos condenar esses pais porque tiveram pouca oportunidade de educação, mas também sabemos que esses filhos, considerando que a educação, no seu sentido pleno, em grande parte é dada pela própria família, quer dizer, o convívio de valores na família produz seres humanos melhores, enfim, cidadão melhor, nós temos esse enigma. Coloca um pouco a sua visão, eu sei que é um tema delicado, nesta cunha, e a palavra que é usada no seu melhor sentido possível, da ação do Estado entre as gerações, quer dizer, como é que você veria isso? E para terminar essa pergunta tão difícil, comente também, por favor, junto à questão dos professores. Quer dizer, diversas gerações de professores não foram adequadamente formadas ao longo das décadas de 70, 80, isso é uma questão muito conhecida. Então, fala um pouco disso, quer dizer, como é que o Estado poderia entrar aí para melhorar um pouco no plano da educação pública?
Eu acho que o fundamental que o Estado, quer dizer, pelo menos o governo federal, quer dizer, deve fazer, dado que ele não opera escolas quer dizer, voltadas para o ensino fundamental e médio, quer dizer, digamos, com raras exceções, existem algumas escolas federais, mas são, digamos, muito poucas, aliás, de ótima qualidade. O Estado pode fazer duas coisas. Em primeiro lugar, procurar conscientizar a população, cada vez mais, que educação é muito importante e que ela deve cobrar educação de qualidade do seu município e do seu Estado. Número um. Segundo, dar total transparência às famílias e à população para que elas possam fazer isso de forma adequada. Até há pouco no Brasil havia um complô pela mediocridade. Ninguém quer mostrar dados para não também ficar patente que a qualidade é ruim, né? Isso acontece e também há uma certa relutância do político fazer isso, porque isso pode ser usado contra ele, quer dizer, em uma eleição, quer dizer, não só aqui, também em outros países do mundo. Mas o fato é que, como o governo federal, quer dizer, o Ministério da Educação, tem esse papel que é muito importante, eu acho que está até agindo nesse sentido agora, quer dizer, o volume de informações que está sendo divulgado pelo MEC tem sido crescente, né? Desde a administração passada, essa administração agora deu, digamos, continuidade a isso. Isso eu acho fundamental. É preciso que as famílias saibam que notas os filhos estão tirando nas escolas. Como é que essa escola se comporta com as outras escolas, quer dizer, do Estado, assim por diante? Como é que essa escola se comporta com as escolas do mundo? Quer dizer, o filho com esse tipo de educação, como é que ele se comporta com o mundo? Que hoje nós temos que nos comparar, não só entre nós, mas com os outros países, né? Com o resto do globo. Né? Quer dizer, o filho vai ter condição de ser um profissional respeitado relativamente no mundo com aquele tipo de educação que ele está recebendo? Então, isso é absolutamente fundamental. Então, transparência e consciência são duas coisas, eu diria, essenciais.
Ou seja, o que você está dizendo é que um choque de consciência, e choque aqui no melhor sentido possível, né, através de uma comunicação pública ampla, extensa, que possa atingir até esse pai pior formado, esse pai praticamente sem condições críticas de olhar para isso, mas seria um alvo muito importante do Estado brasileiro, né, que pudesse dizer, olha, preste muita atenção na educação como uma alavanca do progresso social e uma alavanca até mesmo de uma vida individual. Né? Nós vemos, evidentemente, nos países, e na Ásia isso é muito claro, e eu até acrescentaria que os asiáticos, no Brasil, têm muito esse valor familiar. Né? Os filhos devem aos pais... nos Estados Unidos também.
Também.
Numa alavancagem social de uma geração. Quer dizer, no fundo, você está ilustrando os nossos ouvintes com a ideia, a meu ver, perfeitamente correta, que a educação é a grande alavanca social. Em uma geração é possível você dar um salto de condição social que, de outra forma, seria muito mais difícil. É nessa linha.
Não, é isso mesmo. Agora, eu acho que consciência e transparência não bastam. Agora, são condições essenciais. Porque a consciência e a transparência fará com que, quer dizer, espera-se, né, que as famílias cobrem. Né? E aí, cobrança, aí tem que gerar uma reação do governo referente à gestão. Né? A gestão que é fundamental. Agora, se não houver essa cobrança, essa consciência, dificilmente você cria um ambiente político para fazer com que a gestão melhore. Porque gestão vai certamente mexer em chamados direitos adquiridos, ou as pessoas não gostam de mérito. Um outro problema grave na educação superior que você tinha me perguntado antes de professores é o chamado corporativismo. Né? Isso é muito prevalente e é uma coisa gravíssima que se vê, porque as pessoas se protegem entre si como classe, né? E passam por cima de vários problemas que existem. Né? Quer dizer, que o colega que falta, e as faltas são abonadas, ou se o colega é ruim ou não, tudo bem, deixa ele para lá, porque eu não vejo o que ele faz, ele também não vê o que eu faço, e fica aquele pacto, né? pela assim, mediocridade. O que não quer dizer, existem muitos professores idealistas, muitos bons professores, não quer dizer que a classe em si seja uma classe maléfica, não é, não é isso
ao
que
contrário.
Eu estou dizendo. Ao contrário. Certo? Agora, o problema é que o sistema é ruim. Se não tiver um sistema de incentivos correto, as coisas não andam bem. Se os incentivos não forem adequados, quer dizer, não há, por mais bem-intencionadas que as pessoas sejam, em algum momento do tempo a coisa para de andar.
Ou seja, ouvintes desta série Seres Humanos e Negócios, o que o nosso convidado de hoje, Cláudio Haddad, está insistindo é que a educação pode alavancar uma família inteira e uma vida particular em uma única geração, às vezes em poucos anos. Portanto, o que nós estamos comentando aqui é que se você tem oportunidade de dedicar-se, de insistir, de fazer sacrifícios em relação à educação, não hesite em fazê-lo, porque o avanço proporcionado por uma melhor educação numa vida individual e certamente numa vida social é muito grande. Cláudio, colocando agora um pouco de pimenta na nossa conversa e deslocando esse plano macro para um plano mais micro, né? Gostaria de falar um pouco do BMX São Paulo e da Veres Educacional. Certamente existem muitos pontos de percepção crítica disso. Do lado positivo, o BMX São Paulo se estabelece num campus notável. Acho que parabéns pelo prédio, pelas instalações. Isso foi uma aquisição enorme da cidade de São Paulo. E também por uma qualidade de ensino que se notabiliza por professores com graduações e com competências muito diferenciadas. Do lado mais crítico, volta e meia surgem as questões de dizer, puxa, mas afinal, mercado de capitais, afinal, formação de alunos para um projeto global, afinal, esta questão da Harvard latino-americana e todas essas questões que ficam na cidade, tanto pela vertente admirável, pela vertente de uma percepção sinceramente admirada das iniciativas, quanto pelas percepções críticas dessa esquerda, meio mal arrumada ou bem arrumada que nós temos. Então, comenta um pouco esse seu projeto. Eu sei que é um projeto de grande envergadura, eu sei que é um projeto pessoal seu, hoje, é muito importante, e a cidade agradece, o país agradece. Comenta um pouco essa visão, quer dizer, esse esforço de alçar o Brasil a uma condição global, através de uma iniciativa como é o BMX São Paulo e através de uma empresa de educação como é a Veres Educacional.
Bom, o projeto IBMEC São Paulo é, de fato, montar um centro de excelência em educação e pesquisa que vá se perpetuar. Por isso é que a gente faz analogia com Harvard. Não é que a gente queira, tenha pretensão de ser Harvard do Brasil. Harvard é uma universidade que está aí desde 1700 e alguma coisa. E quer dizer, não temos, não estamos querendo copiar a Harvard. Nós estamos querendo basear no modelo das melhores práticas das universidades melhores do mundo e ver o que nós podemos aprender com eles, o que nós podemos adaptar à nossa realidade e implantar aqui. E principalmente nesse aspecto de perpetuidade, porque as coisas aqui no Brasil, você sabe, Bolonha, muitas coisas boas, elas não perduram. Elas duram um tempo, aí depois a segunda, terceira geração, acabam se perdendo. Então, esse é que é o grande desafio que nós temos em um projeto desse. Não só o projeto em si, é um grande desafio em si, quer dizer, montá-lo, né, hoje, mas quer dizer, fazer com que ele possa, tenha condições, as melhores condições possíveis de se perdurar. Né? Daí nós olhamos esses modelos de Harvard, e, Yale e Stanford, Universidade de Chicago, etc., porque é Cambridge na Inglaterra, se bem que na Yale é um pouco diferente, porque não é, quer dizer, é meio público. Né? As universidades privadas americanas são as que realmente se destacam no mundo, assim, pela excelência e por fato de serem privadas. Esse é o projeto. É um projeto que envolve um modelo de educação integrada, onde nós damos muita ênfase à parte acadêmica, mas também damos muita ênfase à parte de cidadania, ética, cultura, essa parte humanista, por assim dizer, e também a parte de capacitação profissional, que nós queremos que os nossos alunos sejam profissionais muito bem sucedidos naquilo que eles quiserem fazer no mercado de trabalho, seja na iniciativa privada, seja no governo, seja empreendendo, seja numa ONG, esse terceiro setor, e assim por diante. Então, isso é o que nós buscamos. Né? Quer dizer, então, o IBMEC São Paulo, a ideia é esse centro de excelência perpetuado. Na Veres Educacional, aí o modelo é um pouco diferente, porque nós não temos um só modelo dentro da Veres, temos alguns modelos. Né? Hoje nós temos os IBMECs Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O Rio de Janeiro também é um centro de excelência, porque lá também se faz pesquisa. Belo Horizonte já é uma escola voltada para ensino de alta qualidade, que não tem a pretensão de fazer tanta pesquisa, não que não exista pesquisa, mas não é o foco. E temos o IBTA, que é um projeto de ensino profissionalizante voltado para tecnólogos, principalmente na parte tecnológica, mas também está oferecendo cursos em outras áreas, também gestão. Aí é um modelo voltado para a formação profissional, para a capacitação, voltado para o mercado de trabalho, um curso, quer dizer, mais curto, 2 anos, 2 anos e meio, para a chamada empregabilidade. Quer dizer, eu não gosto muito desses termos, acabam com a coisa da idade, mas de qualquer maneira é isso.
Esse tema, Cláudio, essa descrição do modelo Veres como complemento ao modelo IBMEC São Paulo, e, evidentemente, a ênfase que todos nós percebemos em questões acadêmicas do IBMEC Rio, tradicional IBMEC Rio, né, me leva a uma questão que é a questão do tecnólogo e a questão muito antiga no Brasil e muito profunda, que é a questão do sistema S, a questão que foi uma discussão política, uma discussão filosófica dentro da educação durante muito tempo, que é o problema do elitismo acadêmico face à questão da formação de técnicos. Né? Falando grosso modo, e certamente essa colocação é muito superficial, ela vem sendo historicamente muito superficial, de um lado, os críticos dizem formação de técnicos acaba não tendo a suficiente crítica, acaba não tendo a suficiente profundidade, a unidade do conhecimento que a universidade deve oferecer para formar o cidadão crítico que vai conseguir construir o grande Estado dos nossos sonhos. Mas, de outro, os defensores, não é? E muitos deles apontam números muito significativos do primeiro mundo, especialmente Alemanha, Itália, Inglaterra, dizem, bom, mas o técnico é muito importante na sociedade porque ele vai, evidentemente, fazer um trabalho essencial para o progresso social. Comenta um pouco a sua visão disso, superando, como é o nosso objetivo num programa como este, as questões superficiais, quer dizer, entrando mais fundo aí no problema de tecnologia e no problema de acadêmicos mais conceituais.
Eu acho que nós temos aí, Bolonha, vários aspectos, várias dimensões importantes dessa questão. Primeiro é ensino profissional versus, digamos, bacharelado, né? Que teoricamente deveria ser um ensino mais assim, generalista. Eu acho que há espaço para as duas coisas. Realmente o mundo, como você mesmo citou, mostra isso. Vamos ver os países desenvolvidos. É sempre bom a gente ver a experiência dos outros que chegaram lá, né? Para ver o que nós podemos imitar, copiar, adaptar e assim por diante. E, quer dizer, nesse país que você mencionou, Japão, Alemanha, Suíça, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, você tem um alto percentual no ensino superior de o que seria o tecnólogo aqui, né? São técnicos, pessoas que fazem ensino profissionalizante, alguns até em escolas das próprias empresas, né? Mas que são treinados. O importante é que eles sejam treinados, tenham uma capacitação adicional além do ensino médio, né? Isso faz que eles sejam cidadãos mais capacitados, mais aptos para o mercado de trabalho, e mesmo no caso de um ensino profissionalizante, isso também desenvolve a capacidade de raciocínio e assim por diante. Né? Bom, no que se refere ao bacharelado, você sabe também que mesmo no ensino superior existem divergências de conceitos, né? Quer dizer, o ensino americano é muito mais o ensino generalista, de início tem o chamado currículo de assim, liberal arts, nos dois primeiros anos, é como se fosse um prolongamento do ensino médio, né, muito mais profundo, mas um prolongamento do ensino médio, e depois eles vão para a parte mais profissionalizante, mais especializada, o que faz com que nos Estados Unidos os bons profissionais tenham que necessariamente fazer uma pós-graduação, né, para se aprofundar naquelas matérias. O nosso ensino é mais estilo europeu, que já é mais profissionalizante também no bacharelado, né? E aí tem-se uma grande discussão sobre se o bacharelado também deveria ser mais ou menos profissionalizante. Essa discussão houve nos Estados Unidos, você sabe também, durante muito tempo, né, teve grandes discussões no começo do século entre o Dewey, que era mais pró, digamos, profissionalismo na educação superior, e o Hutchins, que foi, inclusive, presidente da Universidade de Chicago, teve um debate muito conhecido. O Hutchins dizia que a função da universidade era o treinamento da mente, e não necessariamente ensinar coisas específicas, né? E o importante que eu acho nessa história toda é nós termos diversidade. É nós termos um sistema que permita e encoraja modelos diferentes. O nosso sistema ainda é muito rígido. Nos Estados Unidos existe diversidade. Você pode fazer um ensino totalmente profissionalizante, você pode fazer um junior college, como eles chamam lá, inclusive até de graça, em geral, para pessoas de baixa renda, que são financiadas pelos municípios ou pelos estados, né? Você pode ir para uma universidade estadual ou universidade privada, você pode ir para uma universidade privada de elite, tentar ir para uma Harvard, uma Stanford, você pode fazer uma escola de engenharia específicas que tem uma, que são mais profissionalizantes, ou fazer uma escola de business. Lá, quer dizer, o modelo lá permite uma grande diversidade de conceitos. E aí a gente vê qual conceito que funciona melhor e deixa escolha, né? À medida que você procura botar tudo em uma camisa de força, aí a coisa complica, o currículo tem que ser X, tantos anos, assim por diante, você torna a coisa complicada. Então, você faz aqui no Brasil, muita gente vai fazer um curso de bacharelado para ter o diploma, se bem que ele tem o diploma. Então, essa história que no curso de bacharelado ele também desenvolve, raciocínio, depende do curso, né? Depende do curso, depende da qualidade do curso que está se fazendo, né?
Ou seja, nossa ouvinte, eu acredito que o Cláudio nos traz como um outro elemento de consciência para o desenvolvimento humano, muito importante nessa entrevista, é o fato de que a diversidade de oferta permite escolhas que vão amadurecendo progressivamente. O comentário que eu faria é que, se você, nosso ouvinte, estiver aí em decisões relativas à sua própria formação, não se deixe pegar por preconceitos históricos relativos ao bacharelado, perceba um pouco mais as oportunidades que vão surgindo e, no fundo, acredite, né, que humanismo e iniciativas, ou, se quisermos olhar numa categoria mais ampla, humanismo e negócios, também envolve a ousadia de produzir transformações sociais. Se nós ficarmos aí, durante as próximas muitas gerações, cultivando preconceitos de que o bacharelado serve para ter um diploma, mas ele não obrigatoriamente serve para um saber que realmente se diferencia, nós acabaremos tendo um país o tempo todo igual, né? Eu gostaria de lembrar a você, ouvinte, que nessa série nós temos uma entrevista com o Eduardo Wussmann, que é o CEO da Vez Educacional, da qual o Cláudio é um sócio fundador, e temos uma entrevista com o Sérgio Rodrigues, presidente da Tata, que é uma empresa indiana de proporções internacionais, uma enorme empresa de tecnologia, sendo que o Sérgio Rodrigues comenta na entrevista que ele é um tecnólogo. Portanto, essa questão de ascensão, porque é um bacharelado, porque é um curso de tecnologia, etc., é uma questão que você precisa olhar com mais profundidade. Cláudio, claramente a entrevista está indo deste plano macro, aproveitando a sua experiência como administrador público e como doutor em economia, indo para um plano de iniciativas pessoais através do IBMEC São Paulo e da VES Educacional. E agora eu gostaria um pouco mais de falar da pessoa, Cláudio, né? Conta um pouco para os nossos ouvintes e para mim como foi essa experiência muito curiosa, né, e num amplo sentido muito admirável, do investimento em educação. Quer dizer, na verdade, a sua trajetória vem de um banqueiro, né, num certo sentido, de alguém do mercado financeiro, com as suas características próprias e se desloca para o mundo da educação, que é um mundo com complexidades bastante diferentes. Fala um pouco dessa sua opção.
Bom, eu na realidade, Bolonha, como você mencionou antes, eu comecei em educação, né? Eu comecei como professor, né? Eu fui professor da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, de 74 a 79, professor tempo integral, fazia pesquisa, dava aula, quando eu comecei a minha carreira profissional, por assim dizer. Aí depois achei que não tinha perfil de acadêmico, que gostava mais de fazer coisas, botar mais a mão na massa, queria ganhar mais dinheiro também, e aí saí para o mercado financeiro e lá fiquei por muitos e muitos anos, até que nós vendemos o banco em 98, e aí fiquei naquela posição, farei o quê, né? Continuar no mercado financeiro não era uma coisa que me atraía muito, uma vez que já tinha tido uma experiência muito rica e, diria, quase que completa no mercado financeiro e já estava querendo mudar um pouco de vida. E educação sempre para mim foi um tema muito importante, sempre achei a educação fundamental, comecei minha vida como professor, sou filho de professores, então é natural para mim pensar em o que eu poderia fazer novamente nessa área, né, em outra capacidade. E também estava vendo o exemplo nos Estados Unidos de muitas empresas que estavam aparecendo na área educacional, o modelo estava em ebulição, muita coisa nova acontecendo lá. Então achei que havia uma oportunidade boa em educação aqui no Brasil, até que apareceu a oportunidade de adquirir as atividades educacionais do IBMEC, que era o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, juntamente com outro sócio do Rio de Janeiro. Então nós fizemos isso e a ideia é ele ficaria cuidando das atividades do Rio, eu ficaria cuidando das atividades de São Paulo, e aí surgiu o IBMEC São Paulo na faculdade, quer dizer, nessa época. Sempre eu tive um certo conflito entre educação para ganhar dinheiro e educação qualidade para deixar algo para a posteridade, né? Esse conflito foi resolvido depois que eu adquiri a participação do meu sócio em 2003. Em 2004, tanto resolvi separar o IBMEC São Paulo, juntamente com os sócios que tinham entrado comigo, que me apoiaram na época, também a fazer isso, que eram sócios, ex-sócios do Banco Garantia, né, que entraram comigo, quer dizer, na atividade educacional. E essa doação foi feita em 2004. Nós então doamos as atividades, o IBMEC São Paulo, com todas as suas atividades educacionais, para um instituto sem fins lucrativos, que é o Instituto Veres. A ideia aí é, então, assim, perenizá-lo como, digamos, no modelo das universidades americanas que eu havia mencionado antes. E o IBMEC Rio e Belo Horizonte foram juntados com o IBTA, que é outro projeto que eu havia começado com outros sócios, então dentro dessa empresa Veres Educacional S.A., cujo objetivo é dar ensino de qualidade e também ser bastante lucrativo, assim espero.
Ou seja, você está descrevendo uma opção pessoal, tanto por uma instituição que foi, nesse sentido, doada, né, dentro de um espírito de fundação sem fins lucrativos, mas que possa perenizar-se como um instituto de educação de alto nível, ao lado dos interesses clássicos da reprodução de capitais, enfim, ao lado dos interesses de negócio. Acredito que esse seja, como um comentário para os nossos ouvintes, um exemplo de esforço prático de colocação, de justa posição e não de contraposição desses valores, né? Acho muito interessante que a gente possa prestar atenção nisso. Cláudio, existem aí temas muito interessantes que nós poderíamos avançar, mas o programa tem uma limitação de tempo, eu diria que infelizmente, e eu gostaria de colocar para você uma pergunta que nós colocamos para todos os entrevistados. É, na verdade, a única pergunta comum a todos os entrevistados. Se você pudesse retirar do mundo dos conceitos, do mundo das ideias, do mundo das abstrações, né, que genericamente nós poderíamos chamar de o mundo da alma humana, não é? Do mundo do espírito humano, seja o que for essa categoria, e trazer isso ao plano social, ao plano do contrato social, ao plano das práticas, ao plano do concreto. O que você diria que você traria? Quer dizer, qual é o seu sonho no que se refere a essa platônica pergunta?
Olha, essa é uma pergunta complicada, como todas as que você tem colocado aí na nossa entrevista.
Essa
em geral.
É a intenção do programa, né?
Mas, eu diria assim, talvez não um sonho, mas a minha maneira de ver as coisas, eu acho que eu sou um fruto do iluminismo, digamos. Eu acredito que os valores humanos de racionalidade e ética são os valores fundamentais para que nós tenhamos progresso na humanidade. Claro que você olha a humanidade, a história da humanidade, você vê fases em que predominam a falta de ética, ou autoritarismo, ou a barbárie, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, para que as coisas andem, é preciso haver essa mistura entre comportamento ético e solidariedade com o ser humano, com todos esses conceitos de mérito e eficiência e racionalidade que o iluminismo traz. Essa combinação é uma combinação difícil de ser implantada, achar o equilíbrio e como se implanta isso dentro de um sistema. Também, eu acredito, aí é que está o problema, que o homem, em geral, quer o melhor para si, né? E querer o melhor para si é muitas vezes incompatível com você ter uma sociedade que funcione da melhor maneira possível. Daí a função primordial das instituições, né? Porque muitas vezes todos nós temos as nossas motivações e ninguém é perfeito e assim por diante. E as instituições é o que faz com que nós sejamos contidos dentro de um processo que possamos dar o melhor de nós mesmos para que a sociedade se desenvolva. Então, eu diria que isso é o que faz as coisas andarem, que é o que as sociedades modernas, mais ou menos, conseguiram, né? A gente olha a qualidade de vida hoje, por mais que se diga, tem poluição, tem problema com o meio ambiente, tem violência, tem desemprego, tem isso e aquilo, mas olha o mundo hoje, olha o mundo há 100 anos atrás, o progresso, como nós estamos melhores, né? Pelo menos no mundo dito civilizado e desenvolvido, né? Claro que a África tem grandes problemas, aqui no Brasil nós temos problemas em tudo que é lugar do mundo, mas a sociedade hoje realmente está num nível de civilização e de cultura, de humanismo e de progresso, né? Muito melhor do que estava há 100, 150 anos atrás. Isso foi feito graças a essa combinação. Eu sei que é preciso que as pessoas entendam. Não foi um governo que decretou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Foi justamente essa combinação das pessoas procurarem o próprio bem-estar, mas dentro de um ambiente minimamente ético, garantido pelas instituições, em que essa parte humanística também era presente, que fez com que isso acontecesse.
Ou seja, o que Cláudio Haddad, o entrevistado desta série Seres Humanos de Negócios, nos traz é que o conceito ou os conceitos de ética com racionalidade são capazes de produzir a prosperidade e não o contrário, não é? Na verdade, a riqueza, a felicidade, a prosperidade social, a prosperidade individual, segundo o Cláudio, advém de uma postura ética com racionalidade e não o contrário. Não é que nós primeiro ficamos ricos para depois sermos éticos. Nós, sendo éticos, ficaremos mais ricos e mais felizes. Acredito que é uma contribuição enorme. Estamos encerrando mais um programa da série Seres Humanos de Negócios, repito, desta vez com o convidado Cláudio Haddad, e eu gostaria, Cláudio, de te dar os últimos minutos para se despedir dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Bolonha, obrigado a todos vocês que nos escutaram com enorme paciência, e, e foi um prazer estar aqui, Bolonha, quer dizer, obrigado.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcast em Brasil.